Capítulo 2, 64, cadeia 1. 1. Abrir aspas. Eu recusava a ideia de me asilar. Fechar aspas. Quando houve o golpe de 64, você e a Elsa já estavam casados há quanto tempo? Nós nos casamos em 44, portanto fazia 20 anos. Já tínhamos todos os filhos que estão aí. A Madalena, inclusive, foi uma excelente educadora na primeira experiência de Angicos. Era muito jovem, acho que tinha uns 15, 16 anos. A Cristina e a Fátima estavam no final do ginásio, o Lute e o Joaquim eram pequenos. E todos estavam em Brasília quando sobreveio o golpe? Estavam. Você foi preso quando, Paulo? Fui preso em junho de 64, quando o golpe se definiu. Do ponto de vista da tomada de poder, eu estava em Brasília. Foi exatamente no dia 1º de abril de 1964. E então resolvemos, Elsa e eu, que os filhos, então conosco, voltariam para o Recife juntamente com minha mãe. E Elsa preferiu ficar comigo para a gente decidir ainda o que é que eu faria. No início, nos primeiros dias, talvez ingenuamente, recusava a ideia de me asilar. No fundo, mesmo tendo a certeza de que iria ser preso, preferia assumir essa possibilidade. Por isso é que eu digo que foi talvez ingenuamente. De qualquer maneira, me recusei a pensar na possibilidade de entrar numa embaixada. E fiquei em Brasília com Elsa, na casa de um grande amigo nosso, Luiz Bronzeado, então deputado pela UDN. Como é que você teve a notícia do golpe? Lembro-me de que no dia 30 de março eu estava em Goiânia com um grupo de educadores que trabalhavam comigo, participando de um curso que vinha sendo dado lá, quando me telefonaram de Brasília. Era Carmita Andrade, moça que trabalhava como assistente minha, além de ser grande amiga de Elsa e minha. Moça eficiente com uma visão geral político-pedagógica de tudo que estava ocorrendo. Ela me disse, abrir aspas, Paulo, é bom que você volte ainda hoje, porque as notícias que estão chegando aqui não são nada interessantes com relação à situação política do país. Fechar aspas. Voltei e no dia seguinte a coisa começou a se propagar. Tenho até a impressão de que no dia 31 de março estive no ministério com o então ministro Júlio Sambaqui. Volto aqui a fazer uma referência a Sambaqui, que hoje sei que já morreu. Era um homem a quem, na verdade, admirei muito pela serenidade, pela coragem, mas também por uma certa ingenuidade quase angelical, que revelava uma grande pureza, no meu entender. Vou ilustrar isso com um fato que ocorreu no dia 31 de março. Estava numa sala com um grupo de funcionários, assessores do ministro. Estávamos colhendo informações pelo Brasil quando houve uma comunicação com o Ministério da Justiça. Alguém de lá, do gabinete do Abelardo Jurema, comunicou-nos que Miguel Arraes estava preso. Eram os últimos momentos da legalidade do governo Goulart. E Arraes tinha sido preso pelo 4º Exército, juntamente com Pelópio da Silveira, prefeito do Recife e também um grande homem. Pois bem, é aí que eu me refiro a essa pureza do Sambaqui, que algumas pessoas talvez pudessem até ver como uma qualidade negativa nele. Para mim, não. Era uma positividade incrível. Ele me chama ao gabinete dele, um gabinete pequenininho que o ministro tinha. Entrei e ele estava terminando a redação de um texto de uma conferência que iria pronunciar nos primeiros dias de abril. E ele me disse: Paulo, quero ler para ti esse texto. É uma conferência que vou fazer dentro de 3 dias sobre educação. Mas, ministro, o senhor acha mesmo que vai haver essa conferência? Por quê? Mas, ministro, nós agorinha acabamos de ouvir que o Miguel Arraes está preso. Quer dizer, acabou. A legalidade do governo de que o senhor é ministro acabou. O senhor vai para a cadeia também, entende? Vou eu, vai todo mundo. Não vai haver conferência, vai haver cadeia. Ele me olhou e disse: não, acho que você está exagerando. Bem, ministro, então leia o seu texto, não há problema nenhum, eu gosto, mas não vai dar, não vai haver conferência. Essa foi, na verdade, a última expressão da minha relação com o ministro. Daí em diante a coisa se acabou mesmo, desmoronou. Pois a última impressão que tive do ministro Sambaqui foi essa, a de uma enorme pureza. Júlio Sambaqui achava tão absurdo se botar abaixo um poder legal, um governo legal, com a força das armas e não com a força das massas populares, que ele não admitia isso. Por isso ele escrevia a sua conferência e era isso mesmo que ele tinha que fazer. Claro que não pronunciou a conferência. Eu não sei onde seria, mas sei que não houve. E você teve tempo e condições de pelo menos retirar suas coisas, seus livros do ministério? Bem, não tinha realmente os meus livros no ministério. Como já disse, morava no Recife e estava vivendo em Brasília exatamente para fazer esse trabalho. Mas a minha biblioteca e tudo meu estavam no Recife. Bem, daí em diante a questão se colocou, a Elza e a mim, que era o que fazer. Foi quando decidi que não procuraria um asilo político. Pensava, se puder ficar um mês, por exemplo, deixando a poeira sentar, por que não? Mas em seguida a minha intenção era voltar para o Recife e enfrentar o que houvesse. E foi exatamente isso que eu fiz. Fiquei na casa desse grande amigo nosso, com todo o carinho e com toda a precaução dele e da mulher, para que isso não transpirasse. Ontem, 13 de maio, Dia das Mães, fez exatamente 20 anos, e eu estava aqui me lembrando disso. Naquele 13 de maio, ainda estava em sua casa. A Elza já tinha voltado para o Recife, e nesse dia ele me levou muito cedo com um médico amigo dele para uma fazenda perto de Brasília, onde passamos o dia, e ele saiu com o médico para passarinhar. Depois voltei para o Recife e aí tive a minha experiência de cárcere, inquérito, tudo isso. 2. Brava gente que nunca saiu. Mas, antes de chegar a Recife e à prisão, nesses dias em que ficou em Brasília, você circulava? Não, é claro que não circulava. Fiquei na casa desse amigo esperando que a coisa se definisse melhor para que então voltasse para o Recife. A minha ideia era realmente voltar, e assim foi. E digo de passagem, na verdade nunca saí do Brasil, fui saído. Depois da minha experiência de cadeia e da observação que vinha fazendo de um clima de irracionalidade, de exacerbação, o que era natural na época, aí vi que não havia para mim, pelo menos, condição de ficar. Mas nem todo mundo viu assim, é claro. Se todas as pessoas fossem iguais diante da necessidade de sair do país, seria até monótono. Conheço muita gente formidável, gente muito séria, que possivelmente provocava mais ódio à direita no poder do que eu, e que ficou bravamente, heroicamente, dentro do país, e não saiu. Entre uma quantidade enorme de gente, e até com receio de não ser justo, poderia citar duas pessoas, por exemplo. De um lado, o ex-deputado pelo PC em Pernambuco, um grande escritor e historiador, o Paulo Cavalcante, que escreveu uma obra muito interessante, O Caso, Eu Conto Como o Caso Foi, em que ele vem contando as suas memórias, que não são apenas pessoais, mas de um tempo de que ele fez parte, pede página 8, pede página 8, publicado com o subtítulo da coluna Prestes à Queda de Arraes, Memórias, Recife, editora Guararapes, 1980, terceira edição. O Paulo Cavalcante, por exemplo, é um homem extraordinário, um homem formidável, um intelectual sério, um militante de seu partido, que merecia e continua merecendo o respeito, inclusive, de quem não tolerava a sua postura política, a sua opção ideológica. Um homem realmente correto. Pois bem, o Paulo Cavalcante jamais pensou em largar o país. Ficou no Recife e deve ter se enjoado de ser preso, mas nunca saiu. Pelo contrário, não apenas ficou, mas ficando fez um trabalho depois com o qual ele deve ter somado as raivas da direita contra ele, porque como advogado se fez um defensor gratuito dos presos políticos. Imagine a raiva que ele deve ter provocado na direita. Aliás, em 67, eu já estava no exílio quando, por insistência do Ariano Suassuna, um grande amigo meu, aceitei que um outro grande amigo nosso, o advogado também, Antônio Montenegro, me defendesse no processo que corria contra mim. Pois bem, o Paulo Cavalcante trabalhou com esse amigo meu e com outro advogado do Rio de Janeiro no mandado de segurança a meu favor. E há 2 dias passados estive aqui revendo, entre os meus velhos papéis, a carta do Paulo Cavalcante para mim quando eu morava no Chile. Nela, cheio de uma alegria profundamente humana, ele dizia, abrir aspas, Paulo, ganhamos o mandado de segurança. Fechar aspas. Com muito cuidado também, ele me dizia, abrir aspas, escreva para fulano, Beltrano e Cicrano. Fechar aspas. Que eram exatamente as pessoas que também tinham dado o seu apoio. Bem, você dizia que o Paulo Cavalcante foi uma dessas pessoas que resolveram resistir sem sair do país. E a outra? Pois é, a outra pessoa que eu citaria também é esse grande Quixote da educação brasileira, o Lauro de Oliveira Lima, que, por ser cearense, devia ser um andarilho e, no entanto, recusou-se constantemente e jamais aceitou a possibilidade de largar o Brasil. O máximo que Lauro se permitiu foi deixar o Ceará para morar no Rio de Janeiro. Essa foi a maior concessão que o Lauro fez. Antes, ele tinha feito uma concessão parcial, a de deixar o Ceará para ser diretor do Departamento de Ensino Médio. Chamava-se assim na época, quando Paulo de Tarso foi ministro. E o Lauro fez um trabalho extraordinário nesse nível. Remexeu, fez um reboliço tal no Ministério da Educação da época, que um dia será preciso estudar o que o Lauro fez em 3 meses, tal a força que esse homem nordestino sempre teve. Eu me lembro de que o visitei numa certa tarde, num dos meus intervalos de cadeia, no Recife. Estava em casa, obviamente, vigiado, quando parou um automóvel, desceu uma pessoa que eu não conhecia e me disse: Há um amigo do senhor que prefiro não dizer quem é, que está na minha casa e gostaria de vê-lo. E antes que eu respondesse, eram 5:30 da tarde, a pessoa me disse: O senhor tem todo o direito de não me dizer que não vem comigo, porque o senhor não sabe quem eu sou e isso pode ser uma armadilha. Se o senhor disser que não vem, eu entendo, mas o seu amigo vai ficar frustrado. O que é que o senhor decide? Eu estava com Elsa, nos entreolhamos e preferi correr o risco e entrei no carro com o rapaz. Confesso que entrei com medo. Aquela foi uma das vezes em que percebi essa coisa óbvia de que o medo faz parte da vida e até ajuda a vida a continuar vida. E aí fui com ele, silencioso. Claro, estávamos no Recife, era minha cidade e eu sabia para onde ele estava indo. Morava no bairro de Casa Forte. Em certo momento, ao entrar em certa direção, percebi que ele ia para outro bairro, o da Madalena, e numa certa rua, de cujo nome já não me lembro, ele parou e disse: "É aqui que eu moro." Entrei com ele, ele me pôs numa sala e disse: "Espere um pouco." Uma coisa misteriosa, sabe? Aliás, esse fato explica bem a atmosfera de medo, de susto, de pavor diante do arbítrio, diante do autoritarismo solto, sem péias que vivíamos então. E de repente a porta se abre e eu vejo entrar na sala o Lauro de Oliveira Lima, que devia ter perdido uns 10 quilos nas cadeias de Fortaleza. Estava passando pelo Recife e indo para o Rio de Janeiro, com a mesma coragem e a mesma força de sempre, apenas mais magro, mas com o mesmo olhar vivo, duro, penetrante, mas amigo. Nós nos abraçamos e eu disse: "Lauro, tu já pensaste em deixar o Brasil?" E ele, num quase grito de nordestino: "Nunca!" Tenho a outra prova da insistência do Lauro em ficar. Me lembro de quando, já morando no Chile, um dia recebi um telefonema no escritório onde trabalhava de uma moça falando um português brasileiro um pouco estrangeirado e me dizendo que trabalhava numa companhia de aviação e que tinha uma carta para mim. Marcou a hora em que ela poderia me receber no hotel em que estava hospedada e eu fui. E lá ela me deu uma carta de uma grande amiga do Lauro, cujo nome agora não me lembro. Essa pessoa conseguiu, por terceiros, uma relação com essa moça. Era uma jovem europeia que realmente trabalhava numa companhia de aviação que fazia o percurso Rio-Santiago e depois Europa. Ela se prontificava a trazer, vez ou outra, uma carta ou uma garrafa de cachaça para mim. Coisas assim. Uma questão de solidariedade humana, pois a menina trouxe essa carta dessa pessoa amiga, que me falava da dramaticidade em que Lauro estava. Estava passando um aperto louco. Uma grande repressão em mil dificuldades. A pessoa me contava isso e me perguntava se eu achava que haveria possibilidade de receber Lauro em Santiago. Nesse tempo, o governo do Chile era o do Eduardo Frei e Paulo de Tarso, por exemplo, era muito amigo do ministro das Relações Exteriores e também do presidente Frei. E tanto o Paulo de Tarso como o Plínio Sampaio sempre foram de uma solidariedade extraordinária. Eu nunca soube de caso nenhum em que Paulo ou Plínio se tivessem furtado a ajudar um companheiro e não importava de maneira nenhuma se, inclusive, eles já tivessem visto ou não a pessoa um dia na vida. Nada disso. E Paulo, portanto, obviamente, faria o possível para conseguir facilmente do ministro das Relações Exteriores o visto de entrada para o Lauro. Então, escrevi no mesmo dia para a pessoa dizendo que dissesse ao Lauro que as providências poderiam ser tomadas facilmente, que falaria imediatamente com o Paulo de Tarso e que o Lauro ficaria em nossa casa. Estávamos recém-mudados para uma casinha que era parede e meia com a casa onde morava Almina Afonso. Era uma casa bem boazinha, com um quarto no quintal, com banheiro. Não era grande, mas dava muito bem para uma pessoa, Dava para estudar, para escrever. No dia seguinte, desejosos da vinda do Lauro, Elza e eu contratamos uma pessoa que veio e limpou o quartinho, compramos uma cama nova, enfim, arrumamos a hospedagem do Lauro. E eu sempre desconfiado de que o Lauro não ia topar isso. E na verdade, no voo seguinte, a moça trouxe a resposta da amiga do Lauro. Abrir aspas. O Lauro disse que prefere morrer, que você não fique triste, ele gostaria muito de estar com você, mas no Brasil, aí não. Fechar aspas. Dei dois exemplos, mas cada um de nós poderia dar outros tantos. De brasileiros que poderiam ter se exilado, mas que preferiram não sair do país. No fundo, a persistência desses exilados, entre aspas, internos, a sua luta tem que ver com a volta dos exilados, entre aspas, externos, como eu. Mas, Paulo, você havia dito antes que a princípio reagiu à ideia de se exilar. Se você tivesse a oportunidade de reviver a situação com a experiência que tem hoje, manteria a mesma posição ou escolheria uma boa embaixada? A sua pergunta é válida, mas confesso que depois da experiência que vivi, eu me convenci de uma porção de coisas óbvias. Entre elas, a de que a prática é que me faz decidir. É exatamente vivendo o momento. Você pode ter situações e situações de exílio. Há diferentes situações históricas em que a decisão do exílio se impõe. No fundo, o exílio é uma relação que se estabelece entre a pessoa que vai tomar a decisão de se exilar e a situação concreta que gera necessidade de exílio. Tem que ver com a pessoa e com a situação, com o momento. Hoje, considerando isso, diria que, a não ser que a coisa fosse muito, muito arriscada, poderia ficar. Mas uma coisa lhe digo: não tenho nenhuma vocação para herói. Acho que as revoluções, inclusive, se fazem com gente viva e com um ou outro cara que morreu, mas não porque quis. Ninguém morre porque quer, a não ser o suicida. 3. Abrir aspas. Tá aí, capitão, o novo pássaro. Fechar aspas. Paulo, e como é que lhe foi passada a voz de prisão? Eu já tinha até me apresentado pessoalmente ao secretário de Segurança Pública quando voltei de Brasília. E ele disse, abrir aspas. Muito bem, o senhor depois pode ser chamado para fazer um depoimento. Fechar aspas. E realmente fui e fiz umas declarações. No dia seguinte, estava em casa, não me esqueço do dia, 16 de junho, dia do aniversário da Elsa. Era amanhã cedo, estava reescrevendo parte de minha tese, a que já me referi. No volume 1 do Sobre Educação, no sentido de preparar o livro que se chamou Educação como Prática da Liberdade. Era manhã cedo, quando chegaram dois policiais, se identificaram e me disseram que deveria acompanhá-los. Me vesti, tomei um cafezinho, me despedi da Elsa e fui. Passamos rapidamente pela Secretaria de Segurança Pública, pela polícia, e de lá eles me levaram para o quartel. Você levou mala, alguma coisa? Não, não levei nada. Fui com a roupa do corpo. Aquele era a minha primeira prisão. Me faltava experiência, razão porque, ingenuamente, pensava que voltaria no mesmo dia. Quando cheguei ao quartel do Exército, que era a companhia de guarda, desci da Kombi em que eles me traziam e na entrada me fizeram parar e foram buscar o capitão. Nisso, um dos policiais o mais debochado, o mais arrogante, prepotente, olhou para o capitão maliciosamente e, passando a olhada de raspão por mim, com um riso, disse: "Daí, capitão, o novo pássaro que eu lhe trago." Os dois se entreolharam e deram um riso quase de orgasmo, um riso de verdadeiro gozo diante do novo pássaro. Ao ser preso, Graciliano Ramos, por exemplo, até deixou em suas memórias do cárcere a lembrança de um capitão correto, compreensível, o capitão Lobo, não é? Já você parece não ter tido a mesma sorte. Não, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que também encontrei, na minha experiência de cadeia, dois ou três oficiais que tinham uma relação correta comigo e com os outros presos. Uma relação digna, decente, respeitável. Isso não significava que eles estivessem solidários conosco do ponto de vista político, ideológico, mas tinham um comportamento de gente, tinham também a sua autoridade como oficiais do Exército responsáveis por isso, por aquilo, mas eram gente afinal de contas. Agora também encontrei sargentos e oficiais do Exército arrogantes, prepotentes. Quando me refiro a esse fato, no outro livro que estou escrevendo, digo que naquela manhã experimentara pela segunda vez na minha vida uma situação em que não sabia bem o que fazer das mãos e do corpo mesmo. A primeira na infância, a segunda, a do quartel, a que me refiro agora, ouvindo um arrogante. Confesso que um dia gostaria de reencontrar esse homem, não para assumir alguma postura de vingança, mas simplesmente para olhar de novo a cara dele. Do capitão? Não, do Araque, que me chamou de pássaro. Que poesia! É, que poesias avessas! Pois foi assim. E aí fui fichado e comecei a minha experiência de cadeia, que não foi muito longa nem muito dramática. Digo isso porque sei que houve experiências muito mais dramáticas e demoradas de companheiros nossos. A minha não, mas foi suficiente para me ensinar algumas coisas. 4. Aprendendo a viver na cela. Você conheceu muitos tipos de cela? Não, tive uma experiência bastante dura numa cela que tinha mais ou menos 60 centímetros de largura por 1,70 m de comprimento, quer dizer, era do meu tamanho. E de que altura? Não sei bem quanto tinha, mas era bastante alta. Dava para ficar de pé tranquilamente? Ah, de pé dava, e tinha que andar nesses 60 centímetros por 1,70 m. As paredes eram de cimento áspero, não dava para encostar o corpo. Pois bem, aí quando estive nessa cela, tive um testemunho muito confortante de um jovem soldado e de um sargento. O jovem soldado chegou num pôr de sol e certificando-se de que estava sozinho diante de mim e de que entre nós já havia só a grade que nos separava, disse: "Professor, o senhor tem experiência disso?" "Claro que não tenho." "Olhe, isso daí é terrível, nem a gente aguenta. Professor, faça o seguinte: me dê o seu endereço, porque hoje de noite eu saio e vou à sua casa para avisar sua mulher." É que a Elsa não sabia que eu fora transferido do quartel onde eu estava para esse outro. Dei o endereço e realmente no dia seguinte ouvi a voz da Elsa, porque a parede dessa cela morria no corpo da guarda do quartel. De maneira que ouvi quem chegava. Ouvi a Elsa perguntando por mim em voz alta. O soldadinho funcionou, não? E eu então também falei alto da minha cela, dizendo para Elsa que estava ali e que ela ficasse bem. E ela me ouviu, porque quando lhe foi permitido me visitar, me contou isso e que recebeu a visita do jovem soldado. Disse que ele foi à noite à nossa casa, muito assustado, falou que era soldado e que eu estava numa cela muito ruim. Mas imediatamente disse a ela também: Olha, se a senhora me vir amanhã no quartel e me cumprimentar, eu não respondo, porque não vou conhecer a senhora. Eu não posso conhecer a senhora. E Elsa: Não, meu filho, eu lhe garanto que nunca mais reconhecerei você. Veja você, é uma coisa linda. Era um jovem soldado que achava que aquele treco era absurdo, mas que sabia também ao que estaria exposto se descobrisse que era levar a Elsa a notícia da minha nova habitação. O outro testemunho bonito também aí nessa cela foi a de um sargento. Ele veio a mim assim que assumiu o corpo da guarda e disse: Olha, professor, aguentar esse negócio aí, é claro que se aguenta, mas a gente tem que ter certa manha. Hoje se diria, abrir aspas, a gente precisa saber transar esse espaço, fechar aspas. E aí ele me sugeriu o seguinte: O senhor não deve ficar o tempo todo nem deitado e nem só em pé. O senhor deve se mover na cela. Ao se deitar, o senhor deve levantar bem as pernas para cima, por uma questão de circulação. E de vez em quando, a cada 40 minutos, o senhor deve chamar o corpo da guarda. O senhor chama assim, abrir aspas, o cabo da guarda, sargento da guarda, fechar aspas. E um de nós vem cá e o senhor diz, abrir aspas. Olha, eu preciso ir ao banheiro. Fechar aspas. O senhor não precisa esperar a necessidade. Inventa ela. Mais do que do banheiro, o senhor vai precisar é mover o seu corpo fora para poder resistir a isso. O senhor pode, afinal de contas, passar só um dia aí. Mas o que saiu antes do senhor passou 40 dias aí dentro. De maneira que é preciso que o senhor preveja que pode passar mais de um dia, pode passar 10, e isso pode lhe fazer mal. Tive outros testemunhos assim, mas esses dois não poderia deixar de citar, como também o de um jovem oficial que comunicou a Elsa que eu fora transferido num outro momento. Ou seja, não posso dizer que só encontrei arrogância e petulância. Encontrei também essas experiências de gente. E esses 70 e poucos dias que você passou na prisão, foram todos em Pernambuco? Foi no Recife e em Olinda, em dois tempos. Estive 20 e poucos dias numa primeira vez e 50 dias na outra. 5. Caso e, entre aspas, causos de Clodomir. Tarefa política na cadeia. E como é que você ocupava o seu tempo na prisão? Olha, de um lado, lia nas prisões onde era possível ter livro. De outro, conversava com companheiros, jogava palavras cruzadas, por exemplo. Tive também um testemunho, agora de preso, que para mim foi extraordinário, de uma pessoa que ficou um grande amigo meu até hoje, que é o Clodomir Moraes. O Clodomir tinha sido preso antes do golpe, no Rio de Janeiro, pela polícia de Lacerda. Ainda no tempo de Goulart como presidente da República, mas não sobre a responsabilidade de Goulart, claro. Aliás, ele tinha sido até torturado antes do golpe, ele e a esposa dele também. Por quê? Pelas posições políticas dele, por sua prática política. E depois foi condenado, acabou ficando aproximadamente uns 2 anos na cadeia. Quando saiu, possivelmente 6 ou 8 meses antes do golpe, ficou fora pouco tempo, pois foi preso de novo no Recife. Ele era muito ligado aos camponeses e trabalhara muito inicialmente com as ligas camponesas, com o Julião. Depois, parece que houve uma separação política entre eles. O fato é que Clodomir Moraes foi preso e deve ter passado uns 60 dias numa celinha igual à minha. Eu o tinha conhecido antes do golpe e um mês antes tínhamos tido uma conversa na Universidade do Recife. Depois do golpe, numa cadeia desses quartéis de Olinda, nós nos reencontramos. Falar sobre o Clodomir, para mim, é quase uma obrigação. Em primeiro lugar, o Clodomir é um grande contador de histórias. E insisti muito, inclusive, para que ele escrevesse essas histórias. Ele escreveu, mas acho que não publicou. Em segundo lugar, o Clodomir é um homem do sertão, do grande sertão Veredas. Ele conhece toda aquela região que Guimarães Rosa discute e a linguagem também. Por exemplo, li Guimarães na cadeia. Confesso que devia ter lido antes, mas não tive tempo e só li na cadeia. E li maravilhado, mas muito ajudado pelo Clodomir, que me elucidou muita trama do livro e muita linguagem dos personagens de Guimarães. Em terceiro lugar, o Clodomir assobiava extraordinariamente. Aí ele juntava essas coisas, o bom humor dele e a experiência política que tinha de cadeia, inclusive. Ele conhecia, por exemplo, as curvas de euforia e de depressão do novo preso. 2 dias depois de chegado o novo preso, ele já sabia que o cara ia, entre aspas, cair. Quando o camarada percebia que tinha que viver um período de carência para que a mulher dele, ou os filhos, a noiva ou a mãe o visitassem, no segundo dia desse período de carência, ele começava a cair um pouco quando a realidade de cadeia se impunha. E o Clodomir pressentia. De um lado ele sabia, de outro adivinhava. E aí ele se aproximava do cara e inventava conversa, contava histórias do sertão. Havia, por exemplo, um personagem extraordinário que realmente existiu no sertão de Clodomir. Chamava-se Pedro Bunda, um, entre aspas, grande filósofo. E as histórias de Pedro Bunda eram histórias maravilhosas que o Clodomir contava e necessariamente refazia, recontava, recriava constantemente, mas com um gosto fantástico, inclusive literário. Pé de página 9. 5. Anexo. A, entre aspas, Carta a Clodomir Moraes, fechar aspas, de Paulo Freire, e ainda o, entre aspas, causo de Pedro Bunda, integrante de uma coletânea inédita de Clodomir Moraes, causos contados na prisão, no quartel do regimento de Abuses, Roraima, Olinda, 1964. E o Clodomir não contava essas histórias para deleite pessoal apenas, contava como tarefa política. É uma coisa que me fez admirar profundamente o Clodomir até hoje. Ele cumpria uma tarefa política na cadeia. E não só histórias, mas também com o seu assobio. Ele assobiava clássicos como Bach, Beethoven, assobiava os músicos de sua região, grandes músicos analfabetos da sua região. Tocou pistão quando menino. Pois bem, com suas histórias, sua capacidade de assobiar bem, sua experiência anterior de cadeia e de ter sido torturado, ele sabia que, pondo tudo isso junto, podia exercer uma tarefa política lá dentro. E que tarefa política era essa? A de assegurar um mínimo de segurança ao preso. Se o preso fosse chamado para depor numa noite daquelas de insegurança, poderia ceder, poderia cair, poderia pifar. Daí a tarefa política dele, que não está nos livros de tática revolucionária, mas que ele sabia que era uma tarefa para o espaço da cadeia. Mas além das histórias e dos concertos que ele dava, também tinha sugestões excelentes para dar aos presos. Um dia, por exemplo, conversando conosco, ele disse, abrir aspas, há palavras que preso não usa em depoimento. Uma delas é, aliás. As outras eram, se não me engano, entre aspas, por sinal. E, entre aspas, a propósito. Mas o, entre aspas, aliás, é uma maravilha. Por exemplo, você está sendo ouvido e de repente o coronel lhe pergunta, abrir aspas, o senhor conhece o Sérgio Guimarães? Fechar aspas. E você responde, abrir aspas, não, não conheço. Aliás, fechar aspas. Quando você diz esse, entre aspas, aliás, até que você pare, vai ter que meter um terceiro no fogo. Enfim, essas lembranças do Clodomir estão entre as mais ricas quando penso em minha passagem pela cadeia. Ainda me lembro do esforço com que Elsa trazia, às vezes ajudada pelas filhas, panelas com comidas para nós. Ela não trazia só para mim, não. Uma vez éramos oito, aliás, bem tratados, num quartel de Olinda. A Elsa tinha assumido com prazer a tarefa de trazer a comida, e lá ia o soldado apanhar, na portaria do quartel, a panela com feijoada, para depois levar a panela vazia. Um dia eu lhe disse, abrir aspas, mas Elsa, isso é um trabalho enorme, fechar aspas. A gente não tinha dinheiro para ela pegar táxi. Vinha de ônibus de Casa Forte para Olinda. E ela me respondeu poeticamente, abrir aspas, prefiro continuar fazendo isso porque assim entro um pouco na sua cela, através da comida e da panela, e você vem um pouco na panela vazia. Fechar aspas. Mas com essa comida que a Elsa trazia, o Clodomir me deu um outro ensinamento político extraordinário. E não só a mim, mas aos outros presos também. No primeiro dia em que chegou uma feijoada fantástica feita pela Elsa, os seis companheiros e eu partimos para cima da feijoada. Enquanto isso, o Clodomir pegava uma lata vazia de leite em pó, das grandes que a gente tinha, bem limpa e com o almoço que veio para nós. Muito melhor que o almoço que ia para os camponeses presos lá embaixo, numa condição péssima. Foi preparar um almoço melhor para os camponeses. E enquanto comíamos o nosso, ele fez primeiro o almoço dos camponeses. Pegou, inclusive, uma parte do que sobrou para ele e pôs em cima da comida dos camponeses, para distingui-la e dar a aparência de que não era comida do quartel. Nessa lata, ele fez até uma separação com com guardanapos de papel para não misturar a sobremesa com a farinha com o feijão. Depois de obter solidariedade também de um jovem soldado que, correndo risco, levou isso para os camponeses lá embaixo, aí é que ele veio comer o dele. No primeiro dia que vi o Clodomir fazer isso, pensei, abrir aspas, puxa, esse homem está tendo uma postura muito mais revolucionária do que nós, fechar aspas. E havia muito mais gente dita revolucionária do que eu também. E dizia a mim mesmo, abrir aspas, como a gente aprende todo dia, com esse gesto numa condição diferente na cadeia, o Clodomir continua sendo um político e muito mais concretamente do que eu, fechar aspas. A partir daí, no dia seguinte, quando chegou a comida de novo, assumi com o Clodomir a feitura do almoço dos camponeses primeiro. Não comentei nada, mas aprendi a lição que ele me deu, fazendo. Deu uma lição na prática e não fez nenhum discurso. Humildemente, ele não olhou para nós e nos cobrou. Abrir aspas. Onde é que anda a revolução de vocês? Onde anda a ideologia, a posição política de vocês? Fechar aspas. Não cobrou, só cumpriu a tarefa dele. Aliás, depois, no exílio, ele me deu outros testemunhos disso. Enfim, em relação a essa experiência de cadeia, sempre digo, sem ser masoquista, que retirei muita coisa importante da minha pequena experiência, da minha passagem por ela. Talvez aí até seja uma deformação profissional de educador. Sempre procuro aprender algo na prática em que estou. Se a minha prática era de preso, eu tinha que aprender, era dela mesmo. Sem querer bem a ela, mas tinha que aprender. 6. O tenente, o prefeito e o clínico. Três casos exemplares. Na sua passagem pela cadeia, você teve a oportunidade de alfabetizar alguém? Não, mas houve comigo um caso interessante na minha primeira passagem. Um dia, à noitinha, um jovem tenente, dos que tratavam a gente com decência, cortesmente veio à cela onde eu estava e disse, abrir aspas, professor, eu vim conversar com o senhor porque agora nós vamos receber um grupo de recrutas e entre eles há uma quantidade enorme de analfabetos. Por que o senhor não aproveita a sua passagem por aqui e ajuda a gente a alfabetizar esses rapazes? Olhei para o tenente e disse, abrir aspas, mas meu querido tenente, eu estou preso exatamente por causa disso. Está havendo uma irracionalidade enorme no país hoje. E se o senhor fala nessa história de que vai convidar o Paulo Freire para alfabetizar os recrutas, o senhor vai para a cadeia também. Não dá, fechar aspas. E ele, abrir aspas, puxa, mas é assim? Fechar aspas. Claro, não deu. Por outro lado, entre os meus companheiros de prisão, não havia nenhum analfabeto. Estive também com os camponeses, entre os quais poderia haver um ou outro que não soubesse ler. Mas aí eu passei somente poucas horas. Ainda temos de experiência de cadeia. Num momento diferente daqueles em que estive com o Clodomir, também tive outros companheiros extraordinários de prisão, como, por exemplo, o Pelópio da Silveira, que era prefeito do Recife quando Miguel Arraes era governador. Além de ser um grande homem, um grande intelectual, um grande cara, afinal de contas, O Pelópidas é um desses sujeitos que dão uma dose de alegria de viver simplesmente porque estão vivos. Inclusive, se diz do Pelópidas algo que eu gostaria de citar aqui: o golpe já vitorioso, Arraes preso, Goulart fora do país, um general o chama e lhe disse que ele fizesse uma nota oficial como prefeito, apoiando o que ele, general, pitorescamente chamava de, entre aspas, revolução, dizendo que era a salvação da vida e do povo brasileiro, da democracia brasileira. Salientando a liderança popular de Pelópidas, insistindo na repercussão de sua nota, acenou com a possibilidade de uma cadeia mais amena, ou até de não tê-la. Pelópidas respondeu ao oficial que, se fizesse isso, o seu gesto seria a melhor maneira que ele teria para ficar na história brasileira, tendo, entre aspas, saído dela, tendo-a negado o seu povo, e que esta não era a maneira pela qual ele pretendia evitar a cadeia. Ou seja, se para não ir para a cadeia era preciso negar a história, negar o seu povo, ele jamais faria isso. Entrava na cadeia sem negar a história e fazia de seu entrar na cadeia a melhor maneira de revelar o seu respeito à história e ao seu povo. Essa afirmação é bem do Pelópidas. Fui professor com ele na universidade e sei bem que homem ele é. Um outro testemunho extraordinário foi de um grande professor de medicina da Universidade de Pernambuco, um grande clínico, Rui João Marques, que inclusive passava o tempo de cadeia nas manhãs de sol de Olinda fazendo doces de banana. Cortava as bananas e as punha a tomar sol. Depois as passava no açúcar cristal. Preparava então sobremesas muito boas para nós. Era um homem extraordinário que não cedia, não se curvava de modo algum. Afinal, o que posso dizer é que, em minha experiência de cadeia, não tive nenhum testemunho de companheiro de prisão que pudesse ter me entristecido ou decepcionado. Destaquei esses casos, mas há muitos outros que mereciam registro por sua forma corajosa de ser gente. 7. Saudade, sim. Desespero, não. Houve algum momento na cadeia em que você tivesse chegado ao desespero? Ah, não, nunca. Eu me lembro inclusive de frases que escrevi no Grande Sertão: Veredas. Uma dessas frases vale aqui como resposta apenas e não como valor literário. Foi algo que escrevi na página branca de dentro do livro, no qual colhi a assinatura de meus companheiros de prisão e depois assinaturas no exílio também. Esse livro terminou sumido, mas me lembro de que nessa mensagem que escrevi terminava mais ou menos assim: abrir aspas, Olinda, distância, prisão, saudade, sim, desespero, não. Fechar aspas. Era exatamente isso, ou seja, jamais me senti desesperado dentro da cadeia. E também não teve medo nenhum de morrer? Também não. Acho até que não havia, na época da minha prisão, por que pensar em ser fuzilado. Seria um pouco exagerado. Já não era essa a situação dos companheiros que foram presos depois em 69. Aí sim, quem estava preso na tortura dura, sendo esmagado, ferido, aí sim era para se ter medo de morrer. Ao camponês, ao operário, presos nessa época, era legítimo pensar em morrer. Eu não tenho dados concretos para dar, mas qualquer sujeito que faça um estudo disso, se é que já não se fez, constatará. Na minha época, porém, não se havia generalizado ainda muito a, entre aspas, democratização da tortura. O problema da posição de classe ainda funcionava no começo de 64, no golpe. O professor universitário, afinal de contas, era visto como um cara que participava da mesma posição de classe dos oficiais e que apenas era visto como o cara que estava traindo a sua classe. Portanto, a posição de classe funcionava ainda. Deixou de funcionar a partir de 69. Aí, fosse professor, fosse o que fosse, ia para o porrete mesmo. Era inimigo da ordem declarado. Naquele momento, enfim, não tive medo, não pensei que ia morrer. É claro, tinha saudades de casa e havia também a sensação de não ser livre. Eu me lembro, inclusive, de quando, tempos depois, já no Chile, participando de um curso, falava da necessidade de transformação real das estruturas materiais da sociedade, sem o que a gente não teria a libertação. Dizia que o processo de libertação não se dava na cabeça de ninguém, mas na praxis política e histórica das classes sociais, na luta de classes, na confrontação das classes sociais. E eu me lembro de que um grupo dizia que não, que era absurdo, e então falei da minha experiência e contei a eles o meu dia inteiro e a minha noite naquela cela mínima, dizia, abrir aspas, dentro da cela eu era capaz de imaginar o que a minha mulher estava fazendo em certa hora do dia, onde estariam meus filhos, minhas filhas. Eu divagava, era capaz de sair da cela com a imaginação. Mas para eu me libertar da cela, era preciso que alguém viesse e abrisse a porta ou que eu a arrebentasse. Fechar aspas. Se não houvesse esse esforço físico, material, de superação da situação concreta em que eu estava, não resolvia. Eu não me libertaria sem esse esforço material. Ficaria lá até hoje e a imaginação poderia estar voando ainda. Se bem que seja fundamental, inclusive, a imaginação na luta, no ato de conhecer. Acho mesmo que a imaginação é uma forma antecipada de conhecer, faz parte do conhecimento. Mas não pode ficar nisso. Nesse período, você chegou alguma vez a perder a noção do tempo? Ah, sim, cheguei. Houve um dia em que eu pensava que era uma terça-feira, por exemplo. Estranhava enormemente o silêncio do quartel quando passou um oficial que me cumprimentou e perguntei a ele que diabo era aquele silêncio. E ele, abrir aspas, é que hoje é domingo, fechar aspas. Aí é que eu soube. Você chegou a escrever enquanto estava preso? Um dia escrevi, no envelope de cartão de cigarros, alguma coisa sobre a solidão, mas fui obrigado a rasgar porque o papel não passaria e depois nunca pude refazer. Escrevi também duas cartas para as minhas filhas, cartas que foram lidas antes pelo tenente que as deixou passar pela censura. Fora isso, não pude escrever nada, o tempo também foi pouco. Em certo sentido, até que também gosto de que a minha experiência tenha sido pequena, para não alimentar nenhum ufanismo revolucionário por ter sido preso. E por reconhecer que nada disso, e até mais do que isso, seria suficiente para me pôr numa posição de quem exigisse da história um reconhecimento. E até que é bom que no meu caso não se dê. Seria tão ridículo pretender apresentar esse passado como uma coisa extraordinária que acho ótimo que não possa. Mesmo se quisesse, o currículo é muito curto, muito pequeno, mas foi o suficiente para me ensinar muita coisa. 8. Abrir aspas. Favor, remessa, Paulo Freire. Fechar aspas. Depois dessas visões todas que você ainda retém na memória, a gente podia encerrar esse capítulo com uma curiosidade minha. Como é que aconteceu a tua saída da cadeia? Você arrebentou a porta? Ah, não! Realmente, uma noite, um oficial veio à cela onde eu estava e disse que ajeitasse minha malinha, que estava livre. Até me lembro de como lhe falei, abrir aspas. Olha, tenente, me disse esse negócio é de verdade. Porque outro dia um companheiro nosso saiu daqui com um outro oficial que veio buscá-lo, foi solto, mas quando ele botou o pé na rua do quartel, foi preso de novo. E a família não sabia para onde o levaram. Veja bem, se for para sair daqui e ser preso na saída do quartel, por que diabo o senhor vai me fazer perder tempo de me vestir? Assim fico aqui mesmo. Fechar aspas. Abrir aspas. Não, professor, disse o tenente. O senhor está solto, está livre. Claro, o senhor pode ser chamado depois para fazer mais declarações, mas está solto. Inclusive, quero ter a satisfação, se o senhor me permite, de telefonar para sua esposa. O senhor me dê seu telefone para que ela venha buscá-lo. O senhor fica comigo lá, no corpo da guarda, e eu chamo a sua senhora. Fechar aspas. Muito bem. Me despedi dos meus colegas, meus companheiros, e saí. Realmente falou para Elsa que dentro de uns 30 minutos chegou com o meu cunhado para me buscar. Essa foi a última passagem pela cadeia. Depois disso, realmente fui chamado para responder a outras perguntas, mas livre, tendo apenas que ir ao quartel diariamente e responder ao IPM, Inquérito Policial Militar, que corria contra mim. Já no fim, no Recife, um dia, o capitão que datilografava as minhas respostas e que também me tratava com muita decência, me comunicou que chegara um telegrama do coronel que coordenava um IPM no Rio de Janeiro, pedindo que eu fosse encaminhado ao Rio. E nunca me esqueço disso, porque o capitão me deu o telegrama para ler. Estava escrito o seguinte, abrir aspas, favor, remessa Paulo Freire, fechar aspas. E até comentei, abrir aspas, puxa, capitão, já deixei de ser gente e virei pacote, fechar aspas. E de lá fui para o Rio de Janeiro. Foi aí que me informaram que eu iria ser preso de novo. Então, aproveitei e me asilei na Embaixada da Bolívia. Da Embaixada, saí um mês e pouco depois para La Paz, onde, aliás, passei muito mal por causa da altitude. Mas 15 dias depois da minha chegada a La Paz, houve um golpe de Estado contra o presidente Paz Estenssoro. Foi quando me retirei da Bolívia e fui para o Chile, onde cheguei dias depois da posse do presidente Frei. Das cadeias do Recife e de Olinda para o Rio, daí para a Bolívia e de lá para o Chile, você acaba de passar muito rápido por esse trajeto. Gostaria de voltar a ele num outro momento, partindo talvez da primeira pergunta que me surge à frente. Afinal de contas, sabendo-se da tradição histórica que a Bolívia tem de recordista de golpes de Estado, por que o exílio justamente na Bolívia? Pede página 10. Ver a esse respeito o capítulo 4 deste volume.